muito bom estar aqui, principalmente num dia especial como hoje, né? Um dia em que a gente remete ao foco de atenção, né? Hoje a gente cria o nosso hiperfoco em cima do dia de conscientização do autismo. É uma data a ser celebrada a nível mundial, a nível nacional, e sabemos que por muitas cidades hoje a celebração vem acontecendo com grandes programações, caminhadas, palestras, enfim, tem muitas ações acontecendo em vários lugares do Brasil.
Uma
série de atividades, exatamente.
O autismo é uma condição relacionada ao desenvolvimento do cérebro e afeta aspectos da comunicação, da linguagem, comportamento e interação social.
Exatamente. São os primeiros critérios, né, que reportam a condição da gente entender se a criança é ou não portadora do espectro autista. Então, esses são os primeiros sinalizadores, né? A falta da comunicação, esse atraso significativo que a criança tem no desenvolvimento das suas linguagens, a dificuldade da socialização, a dificuldade de estar no meio social entre pessoas, né? A sensibilidade ao barulho, ao movimento, são características muito específicas, são os primeiros, né, dos sinalizadores. Alguns outros critérios que acabam se fazendo presente é a questão da dificuldade, da seletividade alimentar, aquela criança que começa a ter negação em relação ao alimento, ela não consegue, né, de certa forma, ter a aceitação daquilo que é ofertado. Aquela criança que às vezes começa a ter a resistência em relação à roupa, o calçado, né? Num primeiro momento a gente acha que aqui no nosso contexto cultural é uma birra, né? Não quer colocar, enfim, não é nada disso. Por trás tem alguma coisa. O aspecto sensorial dela está dando sinais e que ali a gente poderá se deparar com uma criança do espectro autista. O não olhar, né? O não corresponder, o olhar, não fazer o processo da imitação. Eu olho para ela, ela olha para mim, eu sorrio para ela e ela sorri para mim. Essa interação não ocorre, já é um sinalizador. Aquela criança que às vezes eu chamo ela pelo nome várias vezes e ela não olha para mim, ela fica num mundo diferente, é um sinalizador. Então tem várias coisas que a gente precisa ir fazendo uma análise para realmente ir juntando pontinhos até que a gente consiga realmente fechar os critérios diagnósticos para o transtorno do espectro autista.
E a grande maioria, doutora Sandra, imagina que esses comportamentos são normais.
Exato. Aí demora muito mais tempo, né, para o diagnóstico ser feito. Você fica esperando as fases do desenvolvimento acontecer, né? Até a gente sempre costuma dizer assim que é muito complicado a questão assim que cada criança tem o seu tempo. Sabemos que sim, cada criança pode ter o seu tempo, mas a gente precisa ter um olhar mais voltado à condição comportamental. O que que isso está querendo me dizer? Né, qual é a informação que está vindo através do comportamento dessa criança que não corresponde a ser um atraso, a ter o seu tempo? Né? Entendemos que usar a terminologia de que cada criança tem o seu tempo, isso era algo a ser pontuado quando nós não tínhamos a informação que nós estamos tendo hoje. Então, tudo que vem de encontro à condição da criança na escola, na família, na sociedade, e que caracteriza um prejuízo para essa criança, a gente precisa olhar com outro olhar. Né? Então, isso é muito importante.
Dada a larga variação de características e os diferentes graus de necessidade de suporte, o autismo foi classificado como um espectro em 2013 pela American Psychiatric Association, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, quinta edição. É isso?
É isso, é isso. Foram ocorrendo várias reformulações, né? O autismo, ele veio evoluindo sequencialmente, né? E ele foi começado através de pequenas coisas voltadas mais ao transtorno esquizofrênico no primeiro momento. Aí já foi, a gente já foi desmembrando conforme as pesquisas foram evoluindo, as nomenclaturas foram se diferenciando, né? Até um tempo atrás, um ano atrás, a gente tratava isso como nível 1, nível 2, nível 3, né? O leve, o moderado, o grave. Hoje a gente já trabalha com uma nomenclatura diferente, a gente está aí com o DSM-5-TR, que ele chegou reformulado novamente, onde já vem com um critério mais robusto, né?
Mais severo.
É, e aí, então, a gente hoje classifica essas crianças por suporte. Quanto de suporte essa criança precisa, tá? Se eu tenho uma criança com autismo nível 1, que seria considerado anteriormente...
Eu até havia notado esse ponto bem importante. Atualmente, o autismo é classificado em 3 níveis, que variam de acordo com a necessidade de suporte. Autismo nível 1, pouca necessidade de suporte.
Exato.
Autismo nível 2, necessidade de suporte moderada. E autismo nível 3, muita necessidade de suporte.
Exatamente, exatamente. Então vamos pensar assim, eu tenho uma criança de suporte 1, tá? Essa criança de suporte 1, ela tem uma dinâmica de vida que você olha para ela e você diz assim, mas ele não tem características do autismo. É muito singelo, é muito leve, é uma criança que se alfabetizou muito cedo, é uma criança que interage, é uma criança que busca o afeto. Essa criança, ela tem um transtorno do espectro autista por algumas pequenas limitações. Cognitivamente, ela está muito bem preservada. Às vezes, pode vir com a questão da superdotação, né? Justamente pelo índice, pelo nível de conhecimento, pelo nível de inteligência que ela tem acima da média. E é uma criança que pequenas coisas atrapalham, né? O barulho, né? A saída da rotina. Então, são pequenas coisas ali no caminho. O nível moderado, ele já vem com um pouquinho mais de critérios. A seletividade alimentar, a dificuldade com a vestimenta, a questão mais forte em relação à mudança da rotina, resistência na escola, né? Ela é verbal. O nível de suporte 1 e o nível de suporte 2, os dois são verbais, mas eles conseguem ter uma dinâmica de vida muito mais tranquila. O suporte 3, por vez, ele é um pouco mais severo. E, normalmente, o autismo vem acompanhado de outras comorbidades, o TDAH, transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Pode vir, inclusive, com transtornos mais severos, sim, conforme a gente falou antes, a esquizofrenia pode se fazer presente no autismo, sim. Então, assim, o autismo nunca, num geral, nunca vai vir sozinho. Ele sempre poderá vir com mais alguma coisa. O que nos preocupa é a comorbidade. O autismo, a gente sabe o que tem que ser feito. A comorbidade atrapalha. Normalmente, a gente está se deparando com crianças com transtorno do desafio anti-opositor, que desenvolve crises, agressividades, né? São crianças muito mais difíceis porque elas têm a resistência ao não, e isso agrava a condição, né? E dentro do suporte 3, a questão da ausência da fala dificulta um pouco mais, né? Então, eles não sabem comunicar o que eles estão sentindo, o que eles estão vivendo. E, às vezes, pelo aspecto de não ser verbal, eles acabam fazendo com que essa dificuldade de comunicar seja um fator que desencadeie a agressividade, porque eu fico irritado, eu não consigo me comunicar. Tenho um em clínica, que é exatamente isso. Ele percebe que nós não conseguimos entender 100% a necessidade dele, ele desencadeia a crise por causa disso. Então, são várias coisas que a gente precisa, de certa forma, ir constantemente buscando meios para a gente facilitar e para a gente agregar para que essa criança consiga ter melhor qualidade de vida, assim ela como a família também.
Comentário que a gente ouve comumente nos dias de hoje: impressionante o número de casos de autismo, algo que não se ouvia falar antigamente.
Na verdade, o autismo ele sempre se fez presente, né? E o que diferencia muito hoje é que a ciência avançou muito, né? E a gente consegue hoje ter uma clareza muito maior em relação ao desenvolvimento humano, de certa forma. Então, o TDAH, ele sempre existiu. O autismo, ele sempre existiu. As dificuldades de cunho emocional, elas sempre existiram. Só que hoje a gente dá nome, né? Então, eu vou falar um pouco da minha realidade. Eu sou uma TDAH. Eu tenho transtorno de déficit de atenção. E na escola, na época, imagina, 30 anos atrás, eu era considerada o quê? Sapeca, bagunçenta, não queria fazer as atividades da escola, perdia atenção com tudo, né? Então, assim, eu era a menina configurada o problema porque não queria nada com nada, né? E, na verdade, não era isso. Na verdade, tinha uma dificuldade por trás, só que não tinha diagnóstico. Quando é que eu entendi que toda aquela condição que me levou ao atraso na escola, ao atraso de desenvolvimento, era compatível com o TDAH? Quando eu fui para a faculdade, quando eu comecei a entender de critérios diagnósticos, quando tudo começou a se encaixar. Então, tem muitos autistas na nossa sociedade, adultos, sim, que estão se entendendo agora, né? Que estão buscando saber por que eu tenho tanta resistência a estar entre pessoas, por que eu tenho tanta resistência a questões alimentares, por que eu tenho tanta resistência a um sistema. Eles estão buscando saber isso hoje. Então, assim, aumentaram seus casos, a informação chegou. Mas, claro, a gente tem um outro lado. A ciência está buscando, as pesquisas estão buscando saber quais são os possíveis fatores que estão influenciando para que isso esteja vindo nas nossas crianças agora tão severamente. O que, que há por trás? É uma mudança que está acontecendo na parte genética? Tem um grau que venha atribuído à modificação daquilo que a gente vive hoje na alimentação, aquilo que a gente respira no ar. São várias pequenas coisas que, juntadas, todas elas têm um sentido para a questão do autismo.
Então, e são coisas quase que imperceptíveis.
Imperceptíveis. E que estão causando, sim, uma mudança significativa de ordem neurológica. Porque o autismo, ele é uma síndrome, né, neurológica. Então, eu mesma estou fazendo doutorado, na Argentina. Eu faço na UCIS de Buenos Aires. E essa é uma condição. Quais são as modificações que estão acontecendo, né, que estão atribuindo a essa falha de espelhamento, por exemplo, que é uma das linhas que eu vou seguir na pesquisa. Por que que não espelha? O que que aconteceu com esse neurônio espelho que é responsável pela dinâmica da nossa interação e que ele não é respondente na questão do espectro autista? O que que dá pra gente pensar? O que que dá pra gente começar a tentar desenvolver em cima disso pra gente buscar alguns resultados que venham a trazer os benefícios dessa troca, dessa interação, né? Então, são muitas coisas que precisam ser investigadas. Tem grandes profissionais, cientistas, que estão buscando pesquisas, assim, fantásticas nessas áreas para tentar explicar. E eu tenho certeza que em algum momento a resposta vai vir.
Com certeza. Muito se poderia falar, mas infelizmente o nosso tempo é limitado. Sua mensagem final, doutora Sandra.
Olha só, a gente tem que dar passos. E esses passos precisam ser passos firmes, concretos. E começa por nós. Começa por nós, principalmente por nós profissionais, que temos toda essa estrutura da informação. E que nós não podemos olhar para o contexto do espectro autista somente como um final financeiro. Ele é muito mais do que isso. E nós precisamos ter ações de conscientização. Esse é o motivo pelo qual estamos aqui hoje. É chamar a atenção dos pais, é chamar a atenção da sociedade para a importância daquilo que a gente está vivendo agora. São os filhos de vocês que estão dentro da casa de vocês que precisam ser atendidos com a verdade, com a honestidade, com grande evolução, com resultados. É a caminhada que a gente vai estar desenvolvendo aqui em Lagoa Vermelha. No dia 5, sábado de manhã, nós vamos estar fazendo a concentração aqui em frente à Rádio Lagoa, em frente à Prefeitura Municipal, onde nós vamos estar nos dirigindo em caminhada com faixas, cartazes, até a Praça da Bandeira, onde ali a gente vai fazer um momento de integração entre as crianças, os pais, as famílias e todas as pessoas que são simpatizantes pela causa. São pequenos movimentos que a gente precisa começar a fazer para que as famílias sejam os nossos grandes aliados na evolução dessas crianças, na busca pelos seus direitos, na busca pelos resultados nos seus tratamentos, para que a gente veja uma sociedade dentro do contexto autismo com maior qualidade.